surgiu as audiências virtuais, o que facilitou bastante a vida do advogado. Porque antigamente, a audiência de conciliação, por exemplo, que só tinha 5 minutos, praticamente, né, na pauta. O advogado mais o cliente tinha que se deslocar até o fórum e acaba perdendo um bom tempo, né, para poder fazer uma audiência que custa 10 minutos. Sendo que essa facilidade que a internet e a tecnologia nos concede é você mesmo estar no escritório e o cliente está na própria casa e acabar entrando de meio de videoconferência e participar dessa audiência de conciliação. Então, isso aí foi fundamental e uma mudança também que partiu da pandemia, que antigamente todos eram presenciais. Após a pandemia, que teve essa questão das pessoas se resguardarem nas suas residências, então, isso aí foi um marco para que pudesse dar essa continuidade no judiciário, para que ele não pudesse ficar parado, facilitar o advogado a comparecer ao fórum de maneira virtual. E isso aí consolidou, porque hoje a forma é híbrida, não é 100% virtual. Hoje existem também audiências presenciais. Mas essas audiências que são mais céleres, dá para serem feitas a partir de audiências virtuais.
Muito bem, doutora. Isso aí é muita informação, né? Sobre o assunto, que bom, né? Eu vou pedir a vocês um tempinho, a gente vai fazer um intervalinho aqui rápido, só para tomar uma água e a gente volta com mais Momento Tech e continuar o nosso assunto, hein?
Jogar.
Estamos de volta com o nosso Momento Tech, né? Batendo um papo aqui sobre advocacia, sobre judiciário e sobre tecnologia no judiciário. E a gente continua aqui com a doutora Larissa, né? Que estava explanando para a gente como é que funciona a questão dos processos. E eu gostaria de saber uma coisa, já que você falou sobre os sistemas, só para complementar, aí uma dúvida que eu sempre tive é sobre os processos da Justiça Estadual e Federal, se eles, né, podem ser trabalhados no mesmo sistema, são sistemas diferentes. E a parte que você falou dos estados, né? A gente sempre acompanha no noticiário, às vezes o governo federal faz uma determinação, um estado aceita, o outro não aceita, e aí os estados não se entendem, uns, né, avançam, uns, né, acompanham mais rápido, né, se atualizam, outros não. Mas minha dúvida é essa sobre os processos de justiça federal e estadual, é o mesmo sistema, são diferentes? E sobre, para falar também sobre o certificado digital, doutora, por favor.
Certo, Lucas. Atualmente, a Justiça Estadual e a Justiça Federal, eles utilizam o mesmo sistema, né, que é o PJE, mas são em sites diferentes. Por exemplo, o da Bahia e de alguns estados utiliza-se da Justiça Federal, TRF1. E aí é por zona, eu acredito.
Entendo.
Por zona, então o nosso, o da Bahia, inclui-se no TRF1. Então, o sistema do PJE que a gente entra no site é desse TRF1. Já na Justiça Estadual é o PJE TJBA, mas também do PJE. Então,
sim,
são sistemas que fazem parte do PJE,
sim,
só que eles não são em um único site.
Entendo, né? Eu sei, são sistemas diferentes, mas se integram.
Isso. E também outros estados utilizam de outros sistemas, como eu falei. Às vezes utilizam o EPROC, o PROJUDE. Então, não é uma questão unificada no Brasil inteiro.
Sim, mas com certeza um dia chegaremos a um denominador comum, né?
Isso. Inclusive, o CNJ ele já tem um projeto a ser trabalhado para que sejam unificados esses sistemas para facilitar a vida do advogado, né? Porque muitas vezes um advogado de um outro estado tem que aprender como utilizar o sistema de outro para poder protocolar uma petição de forma urgente. Então, isso demanda tempo. Tendo um sistema único, eu acredito que a instrução seja para todos,
sim,
e todos,
sim,
tenham essa facilidade em manusear.
Ok, isso aí. Doutor Flávio, se eu quero complementar.
Bom, vocês tinham falado sobre a questão da validade do certificado digital. E doutora Larissa, já que ela é mais jovem do que eu, ela já me chamou até de antigo aqui. Eu queria, sim, de verdade, tem sido aceito todos os momentos assinatura. Por exemplo, vamos pegar um caso prático aqui, para que o nosso ouvinte aqui entenda. Vamos supor que um determinado cliente entrou em contato com você via WhatsApp, dizendo que descobriu que o nome dele estava negativado. Aí ele, obrigatoriamente, ele vai para o escritório, como isso funciona? Queria que você contasse um caso dessa tecnologia, e se em algum momento, por exemplo, de um cliente ter assinado a procuração, um certificado, e se isso é válido.
Certo. Hoje em dia, isso aí está sendo bem mais fácil, porque antigamente o cliente era obrigado a comparecer ao escritório para assinar vários documentos, a procuração, que é o documento que nós representamos, nós como advogados representamos os clientes, tinha essa obrigatoriedade. Hoje em dia, inclusive, é aceito na justiça, já teve determinações até do STJ, que essa assinatura do GOV, inclusive, é válida para todo e qualquer documentação, seja tanto no âmbito judiciário quanto extrajudicial, um contrato, né? Então, isso é válido. Hoje em dia, temos essa facilidade de comunicar com o cliente pelo WhatsApp. Não precisa ele comparecer ao escritório. Inclusive, eu já tive casos de clientes de outros estados que eu nunca nem vi o rosto, que entraram em contato comigo e a gente, eu verifiquei a situação, ela mandou áudio sobre a situação do que ela estava passando, dei as orientações jurídicas, a gente teve até reuniões por videoconferência, que também são válidas, ou também se a pessoa não quiser, somente por áudio mesmo, explicando a situação, fiz a procuração, todos os documentos necessários e que tinham a necessidade de uma assinatura, pedi para que ela assinasse pelo GOV, ela me mandou e a gente juntou nos autos, não tinha nenhum problema, porque isso hoje em dia é considerado válido.
Muito bem.
Era doutor. Isso aí, Lucas. Esse exemplo que eu acabei quase tomando seu lugar aqui para fazer a pergunta, mas eu queria que o ouvinte entendesse, e a gente tem que fazer um alerta na sequência, é que essa advocacia hoje ela está bem dinâmica, como eu tinha falado anteriormente. O cliente sente a necessidade e aí não independe do tamanho do processo, o que ele está questionando. Até se ele comprou um pequeno eletrodoméstico em uma loja e ele veio com defeito e ele precisa de uma opinião e chegar até o ponto de ingressar com a pequena reclamação ali no Juizado Especial Cível. Então ele pode fazer todo esse procedimento com um advogado de confiança, que isso tem que ser dito, é muito importante. Porque tem muito golpe hoje na internet, a advocacia não está afastada disso. As pessoas têm que ter esse alerta de não estar fazendo qualquer pagamento que o próprio escritório está ali exigindo, porque muitas das vezes tem pessoas se passando pelo advogado ou por aquele escritório. Então é bom que a pessoa certifique de fato, faça uma ligação, peça para fazer uma ligação de vídeo, enfim. A pessoa tem os meios que ela consegue verificar de fato o que ela está fazendo. Então, essa dinâmica que a advocacia trouxe, não só para o aspecto da justiça em si, mas você vai ingressar com o inventário. Nós temos que demonstrar dentro de um inventário que não existe, o espólio não deve, seja na esfera municipal, estadual e federal. Antes você tinha que ir na Receita Federal, na Prefeitura, no Cefaz, pedir essas certidões. Hoje, em 5 minutos, se a pessoa tiver com o CPF ok, em 5 minutos ela recebe as certidões. E não é um serviço voltado para a advocacia, é um serviço voltado para o cidadão. São tantos serviços, como esse que eu citei exemplo, e que muitas das vezes ele pode utilizar a senha do GOV, mas sempre com cuidado, porque aí você pode me falar muito mais do que nós, a quantidade de golpes e que existe, seja na profissão, dentro da advocacia, a gente se passando por advogados, ou até essa questão de mandar link com vírus, enfim.
Exatamente. Eu queria que você me tirasse uma pequena dúvida, olha só. Eu sei que o espólio é relativo à herança, à divisão de bens, né? Mas eu queria entender o que significa essa palavra espólio. Por que espólio? Quando fala espólio, eu fico assim meio perdido. Entendeu? O espólio é exatamente esse processo de fazer essa... Não.
O processo em si é o processo de inventário. Sim. E que nós temos algumas modalidades dentro do processo de inventário. A gente, não sei se você já ouviu falar, mas é muito comum falar o arrolamento sumário. Arrolamento sumário é um tipo de inventário. Esse, falando de maneira bem clara para nossos ouvintes, é um tipo de inventário que ele é mais célere. Por que ele é mais célere? Porque todos são maiores, todos são capazes, não tem terceiros interessados. O que é um terceiro interessado? Aquela pessoa, por exemplo, aí você fala o espólio é esse conjunto, não é? Da pessoa falecida, e aí esse espólio não tem débitos, não tem dívida. Então, esse espólio, ele pode ser, tramitar um processo de inventário na modalidade de arrolamento sumário. Como disse, porque não tem menores, filhos menores, não tem terceiro interessado. Então, essa é a situação, que é o conjunto, né,
da obra.
Com o conjunto da obra. Na verdade, é o que representa ali a gama de bens, de direitos e deveres que o falecido, o de cujos, deixou para que os herdeiros ou os meeiros tomem as devidas providências e façam as transmissões de direito.
Certo, ficou claro. Já que você citou a questão da assinatura GOV, né, respondeu a dúvida a respeito da validação perante a justiça e sobre o que a doutora falou das facilidades, né, como o senhor também falou, sobre a facilidade hoje em resolver algumas coisas até via WhatsApp, via telefone, sem precisar do contato. Eu tive assim duas experiências a respeito disso. né? Dois anos atrás eu tive uma conta invadida e eu chamo de sequestrada, né? Roubaram a minha conta e eu não consegui recuperá-la. E aí, numa conversa contigo aqui pelos corredores, né, partilhei dessa dificuldade e seu escritório conseguiu me atender, né, com toda a presteza. E você apenas me passou o contato do escritório, a partir do contato via WhatsApp, resolvi tudo, como você disse. É, assinei o documento pela assinatura digital Gov, mandei para o WhatsApp e tinha o acompanhamento, as informações sobre o andamento do processo por WhatsApp. Por sinal, nem tive contato com a advogada que me atendeu e finalizou o processo, né, tudo deu certo, né, recuperei minha conta. Houve até uma pequena indenização por conta dessa dificuldade. Vim conhecer a doutora depois de uns 3 meses, né? Então, a tecnologia, ela nos dá N facilidades na nossa vida. E como você disse, também a questão dos golpes e das dificuldades, né? Então, assim, eu trabalho na área de tecnologia, eu vejo muitas pessoas mesmo assim em diversas situações de golpes. Essa de advogados, né, a gente acompanha aí, tem acontecido muito, né, em relação às pessoas que têm processos ali na justiça, e aí entram em contato com as pessoas, né, dizendo que a causa foi ganha e que, né, vai receber o dinheiro. Para receber esse dinheiro teria que pagar algum boleto, alguma taxa, e passam
informações precisas, fidedignas, porque eles têm acesso a esses processos,